Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.
Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa, e o assunto agora é o PIB. Hoje saíram os números do primeiro trimestre de 2020, o PIB encolheu 1,5%. Lembrando que nesse período a gente sofreu os efeitos do isolamento social, ou seja, da queda brusca do movimento da economia apenas nos últimos 15 dias de março. O que que isso quer dizer para a gente? A economia já vinha fraca ou esses 15 dias foram o bastante para ter essa queda tão forte da nossa economia? Porque o PIB, de um modo geral, voltou a níveis de 2012. Bem, para falar com a gente sobre esse assunto, eu convidei aqui dois economistas de fora e o Zé Márcio, que é da casa, que vocês já conhecem. Então, Ana Carla Abrão, tudo bem, Ana?
Tudo bem, Denise? Uma boa tarde aí para todo mundo que está nos assistindo. Um prazer estar aqui com vocês, e com Denise, com o Zé Márcio e com o Alex.
Obrigada, viu, Ana? Bem-vinda aqui. Primeira vez que você está aqui com a gente. Bem-vindo, então, aqui ao nosso canal. O Alexandre já esteve aqui uma vez. Alexandre, obrigada por voltar, viu? Alexandre Schwartzman é outro economista convidado.
Não, boa tarde. Obrigado pelo convite. Prazer estar dividindo aqui com você, com a Ana. E com o Zé Márcio também.
O Zé Márcio, como vocês já sabem, é o economista-chefe aqui da Genial Investimentos. Você está bem, Zé? Está tudo jóia?
Tudo bem. Boa tarde a todos. Boa tarde, Ana, Alex. Prazer enorme estar aqui. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
Então, vamos lá. Alexandre, vou começar com você. Essa minha dúvida que eu expus aqui no começo da nossa live. Esses 15 dias foram tão bruscos assim ou a economia já vinha mal?
A economia não vinha extraordinariamente bem, mas a minha tendência é atribuir muito para, acho que, esses últimos 15 dias, sim, sabe? Pelo seguinte, quer dizer, se a gente for olhar outros indicadores, particularmente mercado de trabalho, não é que estava brilhante, né? Mas o mercado de trabalho se segurou razoavelmente, vinha com expansão de emprego, inclusive, nos dois primeiros meses do ano, né? A gente sabia disso pela Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílio, a PNAD. Essa semana, depois de um longo e tenebroso verão, no caso, porque desde dezembro a gente não tinha números do CAGED, veio o CAGED. O CAGED, com um bom desempenho, teve ali o melhor bimestre, primeiro bimestre do ano, desde 2013. De novo, 2013 não foi um ano excepcional, mas, enfim, estava mostrando que era uma economia que devia estar vindo mais ou menos na mesma tocada ali desde o segundo tri do ano passado em diante. A gente andou rodando ali numa casa de 0,5, 0,4 por trimestre, vamos falando grosso modo 1,5% a 2% ao ano na velocidade. Eu imagino que a gente estava mais ou menos nessa velocidade de cruzeiro. Acho que os dados de mercado de trabalho não conversam super bem com os dados de produção, mas, assim, eu diria que no conjunto da obra foi muito março mesmo que estragou, que entornou o caldo todo. O que é mais preocupante, né? A gente fala assim, pô, se foram duas, três semanas de março que entornaram o caldo, você imagina o efeito que isso vai ter no segundo trimestre do ano. Então, a fraqueza, a certa mediocridade da economia lá atrás pesou, mas eu desconfio que a maior parte dessa queda foi, de fato, a parada brusca que a gente teve a partir da segunda semana de maio, em alguns casos um pouquinho antes disso.
Ana, como é que você avalia? Então, você acha que agora o segundo tri vai vir muito pesado? Imagino que sim, né? E agora, junho, a gente já vai começar a ver alguma recuperação aqui em São Paulo. Falando de São Paulo, porque é um estado com muita força aí na indústria. Você acha que essa melhoradinha que a gente pode ver nos números de junho são capazes de segurar um pouco a onda aí de abril e maio?
Bom, Denise, eu tô com o Alex, né? A gente vinha aí antes, né, da crise de saúde, a gente vinha mostrando alguns sinais, ainda, né, muito tímidos, mas de alguma recuperação. A gente foi atropelado por uma crise que desligou a economia, né? parte disso fruto das medidas de isolamento, mas parte disso pela própria resposta das pessoas, do ponto de vista de confiança, do ponto de vista de segurança mesmo, né, e retração em relação às incertezas aí do futuro. Então, quando a gente olha esse resultado, ele reflete, primeiro, esse espalhamento, né? É uma crise absolutamente inédita do ponto de vista do seu espalhamento. A crise gerou um impacto que é um impacto muito generalizado. E agora, olhando para frente, até em função, né, dos dados que a gente viu hoje, olhando para frente, a gente vai ter que coordenar as expectativas, as perspectivas, com o que a gente espera de mercado de crédito, que é um fator muito relevante que hoje me preocupa enormemente, até porque ele está vinculado aí à renda que foi perdida, ele está vinculado a empregos que estão sendo perdidos, e as próprias medidas de relaxamento das quarentenas que a gente tem Brasil afora. Quando a gente olha para São Paulo, claro que tem agora um plano de reabertura, mas esse plano é absolutamente gradual. E mais, a gente tem que lembrar que isso pode ir para frente, pode ir para trás. A gente pode criar aí, um ambiente de flexibilização, mas a depender de como a própria epidemia se comporta, isso pode também significar uma nova onda de restrições. Então, eu particularmente acho que a gente ainda vai enfrentar aí, ao longo dos próximos meses, eu até diria ao longo do final do ano, até o final do ano, momentos de muita incerteza. Então, a minha expectativa não é de uma recuperação ou de dados um pouco melhores, não. Eu acho que a gente vai andar de lado num patamar muito baixo ao longo do ano todo. Acho que tem aí um movimento necessário de coordenação, de estímulos, parte deles, né, estão sendo tentados por parte do governo federal, os governos estaduais estão se movendo nas limitações, né, nos limites que eles podem, mas eu particularmente, quando olho mercado de crédito, quando eu olho perspectivas de consumo, de investimento, eu acho que a gente tem que se preparar aí para... A gente teve um longo e tenebroso verão, mas eu acho que a gente não vai ter um inverno muito que traga muito alívio, não.
Zé, sua análise.
Não, quer dizer, na verdade, o dado veio até um pouquinho melhor do que a gente estava esperando. Que a gente estava esperando uma queda no primeiro trimestre da ordem de 2,7%, dado o início do isolamento social aí, em meados de março, tá certo? Mas veio 1,5%, quer dizer, muito concentrado em serviços e indústria, tá certo? A agricultura, aliás, até cresceu positivamente, que foi muito menos afetado aí pelo coronavírus, tá certo? Pela doença. Então, a gente tinha um cenário um pouquinho pior do que o que apareceu, na verdade. Agora, nossas projeções mostram uma queda do PIB no segundo trimestre da ordem de quase 15%, 14,6% de queda do PIB no segundo trimestre em relação ao mesmo trimestre de 2019, que é uma queda muito forte, exatamente porque você vai ter 3 meses praticamente de isolamento social. Nós fizemos 3 projeções diferentes para diferentes possibilidades de dias de isolamento social, e um ponto que uma coisa que me chamou muita atenção, tá certo? Foi o fato, foi a sensibilidade da queda do PIB ao número de dias de isolamento social que a gente tem. Se você tiver 50 dias no nosso modelo aí, se tiver 50 dias de isolamento social, a gente teria uma queda do PIB de 3,3% em 2020. Se você tivesse 60 dias, a queda seria de 5,4%. Se você tiver 70 dias, a queda seria de 8,6%. Ou seja, um aumento de 40% no número de dias, de 50 para 70, gera um aumento da queda do PIB de 2,5 vezes. Então, é muito sensível. Esse é que é o ponto importante e é isso que me preocupa. Quer dizer, eu acho que eu concordo com a Ana, que vai ser lento no começo, a gente só sabe, quer dizer, No começo, acho que não tem nenhuma dúvida, vai ser lento, devagar, as pessoas vão com cautela, todo mundo está muito preocupado, ninguém sabe muito bem como é que essa coisa funciona. Ainda que o que a gente está observando neste momento, tá certo, é que as pessoas estão começando a sair do isolamento, ainda que seja por conta própria. Então, isso é uma coisa preocupante, tá certo? Então, sei lá, na hora que começar a liberar, será que as pessoas vão respeitar os protocolos ou eles vão achar que não pode ir para frente? É difícil de prever, entendeu? Porque essas coisas são extremamente difíceis de prever. Mas a gente está com um cenário bem pesado para o segundo trimestre, volta no terceiro e no quarto, mas, é claro, relativamente devagar.
Alexandre, a gente vê a queda no consumo das famílias, ficou em 2%. Uhum. Mas ela já vinha sendo afetada também pelo desemprego, né? Queda da renda. Então, nesse quesito aqui, não foi só Covid, né?
Não. Acho que não é verdade, não. O consumo tinha sido o esteio da recuperação brasileira. O grande ausente da recuperação brasileira, desde 2017, né, quando começou, foi investimento. O consumo até vinha se sustentando bem, né? Pegar aquilo.
Mas o desemprego ainda está bastante alto, né? O
desemprego ainda era bastante alto, mas ele vinha em queda. Isso é uma coisa. A segunda, a gente. É até triste falar isso, mas a gente vinha. A trajetória de emprego, propriamente dito, não era tão ruim quanto o resto, né? Então, o emprego tinha recuperado razoavelmente bem. Aliás, né? As únicas duas variáveis do ponto de vista de atividade econômica que estavam melhores agora, fim de 19, né, e comecinho de 2020, do que antes da crise, né, a crise que eu falo, a crise passada, né, são tantas, foi justamente emprego e massa salarial. Foram as únicas duas que estavam melhores hoje do que ali no
comecinho. E crédito, de... né, Alex?
Crédito, sim. Mas... obviamente, era muito ancorado no conta própria, no informal, a recuperação do emprego formal era mais lenta, mas, apesar do desemprego ser ainda relativamente alto, 12%, a massa salarial vinha crescendo razoavelmente bem. Esse ponto do crédito da Ana também é verdade. A gente via o varejo, né, que é uma proxy disso, né, que a gente conseguia acompanhar, até mais ou menos o começo do ano, o varejo vinha num ritmo de crescimento no final de 2016 até agora na casa de 5,5%. Até momentos que era um pouco mais forte, tinha momentos que andava meio de lado, mas, de maneira geral, o consumo veio bem, né? O ausente na recuperação sempre foi o investimento. E aí, o dado surpreendente dessa história, que eu ainda estou aqui trabalhando, exatamente, Zé Marcos, quer dizer, o consumo caiu 2%, o investimento subiu 3%. Falei, opa, peraí, tem alguma coisa que está muito esquisita. Tudo bem, tinha caído 3% no trimestre anterior. Enfim, dessazonalização, quer dizer, esse processo que a gente faz para poder comparar o primeiro trimestre com o último, não é uma comparação direta, né? Porque a atividade se distribui de maneira desigual durante o ano. Então, você tem que mais ou menos corrigir isso. Aí veio assim, falei, opa, isso aqui... Eu não tenho ainda uma resposta, tá? E isso me surpreendeu, né? Mas não o consumo, essa virada daí foi, pegou na veia, né? E esse é um ponto importante, quer dizer, a gente pensa, eu falei agora há pouco, né? Vendas no varejo e consumo, eles são correlatos, mas não são a mesma coisa. Varejo é consumo de bens, né? E o consumo, em geral, ele envolve, obviamente, engloba o consumo de bens, mas engloba o consumo de serviços. E foi aí que a coisa pegou muito forte. Quer dizer, essa travada no setor de serviços, ela é praticamente toda ela refletida no consumo das famílias, né? Então, eu acho que foi muito isso. Quer dizer, obviamente, as pessoas não querem ir a restaurante, não querem ir a bar, né? Algumas querem, mas, enfim...
Mas não podem.
Não quer, né?
As poucas que podem, que querem, não podem.
Não, o que é bom, né? Não é mesmo para ir, é para ficar em casa. Então, eu acho que essa queda de consumo, ela reflete mais, foi a travada no setor de serviços, né? Varejo também sofreu, mas menos do que isso aí. A atenção agora... É o que o Zé Márcio estava falando, que o segundo tri vai ser horroroso. Né? Assim, a primeira indicação, mercado de trabalho, né? eu falo muito de mercado de trabalho porque são os dados mais atuais que a gente tem. A gente teve PNAD, que saiu essa semana. Foi um negócio assustador. A gente, em 2 meses, entregou toda a geração de empregos que tinha acontecido nos últimos 4 anos. Três anos.
Quando
a gente começou. 3 anos,
foi de abril, maio.
Você perdeu quase 6 milhões de empregos. Você perdeu quase 6 milhões de empregos e gerou 2 milhões de empregos em cada um dos últimos 3 anos.
Um detalhe nessa história, porque o IBGE, por uma questão de metodologia, ele sempre divulga médias, né? Então, o número que saiu em abril é a média de fevereiro, março e abril. Então, ainda tinha fevereiro na conta. Quando sair junho, vai ser um Deus nos acuda. Na ponta deve estar caindo mais do que isso. Então, sugere já um segundo trimestre. É por aí, é 2 dígitos de queda na comparação com o ano passado. O Zé Márcio estava aqui com 12 e pouco, alguma coisa. Estou perto de 11 de queda.
14.
14, nossa.
Queda no segundo.
Estou com perto de 11 de queda na comparação com o mesmo tri do ano passado. Mas, assim, mão no fogo não põe nada.
E a gente vê que o setor de serviços vai demorar ainda também, porque pelo plano, pelo menos aqui para São Paulo, que é o que eu estou mais de olho, porque moro aqui, mas vem primeiro o comércio, né, shopping center, loja de rua, mas os serviços ainda permanecem fechados, né? Então, isso aí permanece. Vai demorar, né, Ana, para dar um impulso?
Vai demorar, e mais uma vez, assim, mesmo o comércio que está em, acho que em quase todos os planos de abertura, ele sai na frente, mas mesmo o comércio, a gente sabe que vem fraco. As pessoas, além da questão da confiança, as pessoas teve uma queda de renda aí que é muito expressiva. Se a gente pegar, inclusive, essa cronologia, né? A gente falando de janeiro, fevereiro, vinha bem, aí a gente tem março, de fato, se a gente pensar que o primeiro caso no Brasil confirmado foi final de fevereiro, e as quarentenas começaram a ser decretadas Brasil afora na segunda quinzena de março, é um pouco o que o Zé Márcio e o Alexandre falaram, assim, os efeitos negativos de fato começaram no final do tri. Então, quando a gente olha para frente agora e com essa recuperação, aí passamos aí 70 dias em quarentena, 60 dias em quarentena em vários estados, e em São Paulo vamos completar 70. Então, os efeitos mais expressivos, realmente, eles estão por vir nos dados. Né? A gente já está sentindo, obviamente, mas eu acho que os dados, de fato, vão refletir o grosso do nosso isolamento e do impacto econômico da pandemia é agora. E quando a gente olha para frente, de fato, é o que eu falei, assim, não é nada animador, porque a gente abre comércio aqui em São Paulo, acho que os outros planos de outros estados estão indo um pouco nessa linha, de forma muito gradual, com redução no número de pessoas, por exemplo, shopping centers vão ter uma redução no número de pessoas que podem entrar. Depois vem serviços e também de forma muito gradual. Então, se a gente pensar aí, nos próximos meses, a gente vai ter, mesmo nos estados que começarem um processo de reabertura, a gente vai ter 20% da atividade que a gente teria no momento normal, 20%, 30%, e nessas que vão ser, de fato, autorizadas a voltarem a funcionar. Então, assim, eu não consigo ver uma recuperação, não só pelas medidas de isolamento, mas, mais uma vez, a gente tem as pessoas muito mais receosas, a incerteza muito mais elevada, e tem uma questão aqui que é perda de massa salarial, perda de faturamento. Esse vai ser um ano em que as empresas, na melhor das hipóteses, vão faturar 8 meses, 9 meses. E as pessoas, algumas, inclusive, algumas, várias, né, perder emprego, e outras vão ter redução de salário. Então, vai ser um ano tão atípico a ponto de a gente ter receita durante 9 meses e ter despesa os 12 meses. Então, todo esse desequilíbrio, esse impacto do ponto de vista de consumo, do ponto de vista de investimento agravado, e eu tenho sentido nesse ponto do crédito, que ele é muito relevante, agravado por uma restrição de crédito, de fato, assim, É difícil a gente ver onde de onde vai vir o vigor da retomada. E quando a gente olha crédito, por exemplo, eu tenho batido muito nisso, porque eu vejo economistas otimistas em função dos estímulos fiscais, em função da taxa de juros no chão. E eu digo, eu tenho muita dificuldade com essa perda de renda, com uma restrição no mercado de crédito, porque, afinal de contas, o mercado de crédito já está sinalizando inadimplência duplicada. Os NPLs dos bancos já estão sinalizando aí provisões que significam o dobro da inadimplência que a gente vinha operando antes. Isso é muito forte do ponto de vista de descapitalização do sistema e claro que o resultado disso é uma restrição de crédito. Então, eu não consigo ver estímulo suficiente nesse momento para compensar os efeitos negativos que a gente tem hoje já no cenário. E ainda mais agravados pelo fato que a gente não tem hoje uma coordenação, um plano coordenado a nível federal, estadual, municipal, com os poderes, para garantir que a gente tenha uma retomada organizada do ponto de vista econômico. Está cada um tentando fazer o melhor que pode, e se é possível fazer isso do ponto de vista de saúde, não é possível fazer isso com o nível de desorganização econômica e com a profundidade da crise que a gente está vivendo. Então, me preocupa essa falta também da gente olhar e dizer o país tem um plano para sair desse buraco? Não tem.
Vai ser interessante ver como é que as regiões que estão saindo antes vão se comportar, né? O Sul já está em processo de saída do isolamento já há mais de uma semana, 15 dias, tá certo? Tem lá os seus protocolos, estão seguindo lá os protocolos, não sei se a população vai seguir, mas eu acho que isso, ver como é que se comporta vai ser importante. O Centro-Oeste está começando a sair também, tá certo? Então, eu acho que vão ser postos avançados aí para a gente poder checar exatamente como é que esse processo vai se dar. Agora, os dados do mercado de trabalho têm uma coisa muito interessante que eu acho que interessante. Dado o desastre que está sendo, tem um dado no mercado de trabalho que me impressionou um pouco, que foi o seguinte: você teve, no CAGED, você teve uma redução, quer dizer, uma destruição de empregos formais líquida de 1.200.000 postos de trabalho em abril, tá certo? O que é interessante é o seguinte: dessa destruição toda, o que realmente mudou foram as contratações. As demissões, você teve um aumento só de, não me lembro dos números exatamente, mas você teve, comparado com abril do ano passado, você teve um aumento em abril desse ano de demissões da ordem de 300.000 trabalhadores demitidos com carteira de trabalho, tá certo? Pode ser um pouco mais ou um pouco menos. Quando você olha o número de admissões, você teve uma queda no número de admissões em abril desse ano, comparado com abril do ano passado, da ordem de 700.000 trabalhadores. Ou seja, na verdade, quer dizer, uma grande parte da redução dos postos de trabalho formais tem a ver com não contratação e muito menos com demissão. Tá certo? Quer dizer, as empresas estão segurando. Eu acho que tem a ver um pouco com os programas do governo de redução de jornada, provavelmente. Então, mas o dado é impressão positivo.
Quanto disso que não é a própria cronologia, né? A gente, aqui recuperando um pouco essa cronologia, as quarentenas começaram, de fato, segunda metade de março.
Isso eu estou falando de abril. Estou falando do mês de abril.
Mas aí o que aconteceu? Boa parte da população acreditava que aquilo era temporário, quer dizer, temporário, felizmente será, né? Mas que era uma coisa que as pessoas iam ficar em casa 15 dias. Eu acho que a ficha caiu efetivamente lá para depois de um mês, assim, lá para final de abril. Então, a minha preocupação é que... E aí começou um movimento de vamos lançar o programa FOPAG, se não me engano, foi lançado ali, final de abril, começo de maio. Acho que final de abril, né? Então, eu acho que ali ainda, assim, não me surpreenderia que o mercado de trabalho talvez ainda não tenha mostrado o problema. Veio aí em maio.
Não, esse é um bom ponto. Quer dizer, é realmente difícil saber, mas eu estava aqui. A vantagem de fazer esse negócio via live é que a gente tem acesso aqui a todas as planilhas, dados, etc., para fazer o comentário na hora, né?
Dá para colar, aqui
os números. Né? Colar. Não, estou colando assim desesperadamente. O número aqui dessazonalizado, eu faço por emprego e por desemprego no Caged, né? É um pouco o que o Zé Márcio falou. A gente estava rodando ali no... O desemprego era em torno de 1 milhão e 300 mil por mês dessazonalizado, give or take, né? E o emprego vinha um pouco mais forte, 1.400, 1.500, uma coisa assim. E quando a gente vai para abril em particular, aí teve uma, de fato, uma aceleração do desemprego, mas aí mais para casa de 1 milhão e meio, e o emprego é que despencou. Então, de fato, foi um efeito maior na contratação do que no desemprego, que pode ser esse ponto que a Ana falou, pode ser o efeito da medida que foi tomada, não tanto aquela questão de financiar a folha de trabalho, aparentemente essa não, folha de pagamento,
essa não
parece ter decolado, mas a redução proporcional parece ter batido. Os números que foram divulgados ontem do Tesouro já mostram antecipação do seguro-desemprego, parece ser uma coisa que está funcionando. Mas vamos lembrar que a maior parte, quer dizer, em que pese a queda do emprego formal, aqui eu estou puxando, aqui eu não estou colando, estou puxando pela memória, aí que pela PNAD, né, que é um pouco diferente, a queda do emprego formal na PNAD de março para abril foi em torno, um pouco menos de 1 milhão. Mas quando a gente vai para o emprego informal, aí foi o negócio.
Aí é um desastre.
E talvez ajude a entender um pouco melhor. Obviamente, o emprego informal tem uma outra dinâmica, tal, mas, crucialmente, acho que ele não tem acesso a esse programa de complementação do salário, quer dizer, redução proporcional de jornada e salário com complementação por seguro-desemprego, pelo menos até onde eu entendi. A diferença pode ser que seja aí mesmo.
Mas não, quer dizer, na verdade, no informal, o informal é atendido pelo chamado corona.
Pelo 600 reais.
Voucher, exatamente.
Pelo voucher lá.
Porque esse grupo não tem nenhuma relação de trabalho com as empresas.
Não,
então,
perde.
Isso aí, quer dizer, não tem chance. No mercado formal é que esses programas fazem sentido. O outro é do corona voucher lá.
E lembrando que esse programa de auxílio à folha de pagamentos, como ele tinha restrição de demissão, também eu acho que as empresas seguraram um pouco, até entender, inclusive, os problemas operacionais que tem, porque não é, além do vínculo formal, a empresa tem que ser bancarizada e ter sua folha de pagamento processada pelo banco. Então, isso
é uma dificuldade. E é uma dificuldade enorme, porque a gente conhece pequenas empresas no Brasil, os caras pagam no dinheiro.
O dinheiro, o dinheiro, repassa o cheque.
Eu fiz uma reforma aqui nesse apartamento, uma reforma grande, tá certo? E quando eu estava fazendo a reforma, eu vim aqui ver como é que estava e tal. Às sextas-feiras, o engenheiro, uma empresa formal, não é uma empresa informal, não. O engenheiro vinha com uma bolsa cheia de dinheiro e pagava os peões, tá certo? Com dinheiro. Imagina, folha de pagamento. Pô.
Tem uma distância. E eu vou falar, quando saiu o programa, eu achei do caramba. Quer dizer, eu me incluo ali entre todos os que cometeram esse mesmo pecado que eu vou falar. A gente está no gabinete, a gente não faz ideia de como essa coisa. É não, vamos fazer aqui que. Não, mas não é assim que funciona, amigão. É diferente. É o engenheiro aparecer com uma sacola.
Aí... Não, isso é a mesma coisa que é a coisa de exigir que os sindicatos participem da negociação desse programa aí de redução de jornada e redução de salário. Se os sindicatos fossem participar, não ia funcionar. Porque as pequenas empresas não conseguem negociar com sindicato nenhum. Isso não existe. Certo? Não é assim que funciona. Vai no bar da esquina e pergunta se o dono do bar negocia o salário do garçom com o sindicato de garçons do Rio de Janeiro. Esquece. Não vai funcionar. Então, ontem passou sem a introdução do sindicato. Pelo menos na Câmara está resolvido. Mas essa ideia de que é uma forma de não deixar funcionar o programa.
O mundo real é muito mais, né, é muito diferente. Eu acho que e esse programa FOTAG, eu acho que bateu. Mas a minha sensação é que muita empresa ficou na expectativa até entender todos os problemas, porque vamos lembrar que entre o anúncio e a edição da medida provisória, demorou um tempo a regulamentação.
Porque teve aquela coisa de que teve uma medida provisória que foi cancelada porque não tinha compensação de seguro-desemprego.
Ah, nossa, aquilo foi uma bagunça, né?
Isso. Então, assim, essas coisas eu acho que podem ter a ver com um processo aí em que havia mais cautela do ponto de vista, né? E aí eu acho que a abertura de novas vagas conversa com isso, mas eu acho que o efeito demorou. Eu acho que demorou a cair a ficha de maneira geral. E por isso que eu sou otimista em relação aos números que virão para frente.
Inclusive no governo, né? Inclusive no governo. O governo demorou
um pouco muito a reagir.
No começo a reação foi meio leve. Não, vamos fazer isso aí. Não. Depois de uma semana, 10 dias, virou uma loucura.
Mas até diria que, assim, e essa é uma crítica que eu já fiz publicamente, mas eu acho que, assim, ainda temos reações por espasmos por parte do governo federal. Você tem uma série de programas, eles não estão coordenados entre si. Então, você tem o Banco Central, vários deles muito bem intencionados e até, na minha avaliação, corretos, mas eles estão descoordenados. Você vê mesmo os dois programas de emprego, um concorre com o outro. E fica muito mais numa ideia de que cada um está trabalhando dentro do seu quadrado e não tem ninguém coordenando isso. O Banco Central adotou medidas, a questão da compra de títulos privados, corretíssimo, a própria FOPAG. Aí o BNDES agora está vindo com um programa de financiamento, de garantia para operações de crédito. Então, você tem espasmos que não necessariamente estão conversando entre si.
Mas esse era o ponto que eu queria abordar. A Ana tinha mencionado essa questão do ponto de vista sanitário, mas já tinha eventualmente tocado, e aí o Zé Márcio falou daquela MP completamente equivocada, que, enfim, assim,
a grande... Não tinha compensação, né? Faltou a parte da compensação.
Eu me lembro de conversar ali com uma pessoa que esteve envolvida na formulação disso, mas não era isso que estava combinado, era outra coisa, né? Como eventualmente saiu, né? Nossa, foi redução de salário com redução proporcional de jornada, uma compensação, etc. Aí faz sentido, mas é um pouco isso. A verdade, assim, eu estou aqui aproveitar uma imagem que eu ouvi de Samuel Pessoa, né? O Samuca diz assim que a reação do Paulo Guedes à crise foi meio que a reação do Stalin quando Hitler invadiu a Rússia, né, a União Soviética à época. Mas ele passou, acho que uma semana, isolado na sua dacha, porque ele não conseguia acreditar. A verdade, assim, a gente passou uns 10 dias que a gente não ouviu falar do ministro da Economia. O mundo estava caindo, a gente não via. A reação foi tímida. Quer dizer, a primeira coisa, quando falar, não, é R$200 por mês, com 4 bilhões eu resolvo esse problema. Como? 4 bilhões? A gente está nesse negócio, vai custar por baixo 400 bilhões. É só um erro de fator.
Otimista, otimista.
É um fator de 100, né? É só essa a diferença. E aí a gente pega com aquele, ainda soma isso, aquele triste espetáculo que foi a reunião de 22 de abril, pode ser que... Né,
a gente está falando aqui da cronologia.
Ficha, né?
Não, já tinha caído.
A ficha de todo mundo, mas assustador que não tivesse caído a ficha do governo federal. Né? A discussão envolveu, sei lá, né, o fato do presidente comer muita coisa com pimenta, aparentemente, né, envolveu ameaçar de prisão os ministros do STF, o ministro da Economia se gabando de ter lido Keynes 3 vezes no original, que eu achei um negócio realmente fantástico, inútil, porém fantástico, né? Mas não se vê em momento algum um senso de gravidade da coisa. A verdade é que a gente está sem piloto. Eu acho que esse é o ponto. Essa descoordenação que a Ana mencionou, ela não está acontecendo por acaso. De fato, não está no software do Ministério da Economia trabalhar nesse tipo de coisa. Ele tinha um único software ali atrás. Né? É, diga-se, não era grandes coisas, né? não pelo objetivo, mas pelo método. Realmente a gente não conseguia avançar na agenda de reformas. Me espanta, quer dizer, a primeira reação do ministro da Economia foi: vamos acelerar projetos de reforma. Opa, espera aí, não é esse. Por mais que eu apoie, acho correto, tem que fazer mesmo, mas não é o problema que a gente está enfrentando agora. E a gente está, de fato, atirando em todas as direções. Então, a chance de dar certo realmente é bem menor.
Não, e é por isso que eu tenho insistido nesse ponto. Na hora que você vê, inclusive em relação à relação federativa, depois a gente até pode falar na relação entre executivo e legislativo, executivo e judiciário, mas uma crise dessa magnitude, o presidente da República simplesmente brigar com os governadores que estão na linha de frente, que estão em problema fiscal, que não podem emitir dívida, e causar toda essa... Porque o que os governos estaduais estão fazendo? Estão ali tentando isentar impostos de medicamentos, postergar pagamento de tributos, e o governo federal ali resolvendo discutir apoio político da eleição do ano passado. Então, o que me preocupa muito é isso. O governo federal não conseguiu até agora sentar com governadores e coordenar ações no campo tributário. A saúde parece até que está andando mais ou menos bem, mas, mais uma vez, sem uma coordenação central. O que precisa? Quem precisa o quê? E, do ponto de vista econômico, ninguém senta na mesa e discute quais são as ações de combate a essa crise, as ações de apoio, as ações de estímulo. Então, e sem contar que aí vem o Congresso, que está superativo, com coisas certas e com coisas erradas.
Aliás, precisamos elogiar o nosso Congresso. É um dos poucos congressos do mundo que está trabalhando remotamente e está produzindo a legislação que é necessária para enfrentar esse...
Pô, o socorro dos estados...
Essa coisa aí, é impressionante.
Sério. Uma outra escorregada à parte...
Estou muito impressionado assim, com a capacidade de trabalho remota, que é uma coisa muito nova. Isso é uma coisa muito nova.
Porque eles não estão habituados, né? Ao contrário, né? O plenário... Né?
Pô, o plenário é fundamental.
E de repente você tem uma tela. Mas eu acho... Mas, mais uma vez, também está faltando agenda para pautar o Congresso. E aí o Congresso está assumindo parte desse vácuo. Algumas vezes para o bem, eu acho que o socorro dos estados, embora a primeira versão fosse um desastre, depois a coisa se ajeitou. Mas quanto tempo levou? Os estados estão fazendo empenho aí sem recurso na área de saúde. Tem estado que está gastando 35% da sua receita com ações de saúde, e com a receita caindo 30%. Então, a gente começa a ter uma desorganização tão grande que, claro, o Congresso vem, tenta cumprir e ocupar esse vácuo, algumas medidas boas, outras completamente desastradas, como o tabelamento de juros, e aí vai.
Mas não foi votado ainda, não foi aprovado ainda, não fala não.
Mano, é que lembra,
essas
né?
Essas coisas não pode falar.
Não lembra.
Não pode falar. Não, o presidente do Senado tirou da pauta já três semanas seguidas.
Não vamos lembrar.
Deixa ele esquecer essas coisas, tá certo? Vão tentar lembrar das coisas que estão lá sendo aprovadas e que estão boas. Ontem aprovou a 936 aí essa aí do mercado de trabalho. Ótimo, tá certo?
Mas aí a 922 lá do trabalho temporário também não sai. Então,
não sai, mas... Entendeu? Eu vou voltar aqui. Eu acho o seguinte, eu estou realmente muito impressionado com a atuação do Congresso Brasileiro. Eu estava olhando. São poucos os congressos no mundo que estão funcionando. Poucos. A Argentina não está funcionando, certo? Os congressos estão parados. Você não consegue passar nenhuma legislação. E, por outro lado, o Congresso brasileiro não parou em nenhum momento. Isso é impressionante. O Congresso brasileiro ficou parado acho que uma semana só, resolveu fazer as reuniões remotamente, tá certo? A gente sabe, que quem já conviveu com o Congresso sabe que as reuniões no plenário são super importantes, os deputados, os parlamentares acham que é ali que se decide as coisas, provavelmente não é ali que se decidem, mas não importa. Eles acham que é ali no plenário, naquela negociação, que essas coisas são decididas. Então, para eles, o plenário é muito importante. E eles estão dispostos, apesar disso, a trabalhar remotamente. Eu acho que a gente tem que elogiar o nosso Congresso. A gente gosta muito de dar pancada no Congresso brasileiro, pô, é ruim e tal. Nesse episódio, o Congresso brasileiro está sendo espetacular, tá certo? Para usar uma palavra que eu acho que vale...
E ainda mais mesmo... com a ausência de pauta, né? Porque o que a gente esperaria é que o Executivo pautasse, mas nem isso tem. E eu concordo com você, é de se elogiar mesmo. É, a não ser por essas escorregadas aí, um excesso de ativismo...
Não, sempre vai ter, sempre vai ter. Isso não tem claro. Jeito.
Mas, não assim, jeito. Nessa ausência de uma liderança do Executivo, é surpreendente e numa situação tão adversa, concordo plenamente. É, mas... Me preocupa porque a gente está num. Eu, na minha visão, a gente está num barco.
Agora, Ana, deixa eu fazer uma pergunta. Eu sei que vocês dois estão trabalhando nessa coisa da flexibilização do isolamento social em São Paulo, tá certo? Qual é a estratégia exatamente? Como é que vocês estão pensando em caminhar nessa direção? Porque eu também vi pelos jornais que aparentemente teve ali um problema. Entre a região metropolitana, a cidade de São Paulo, o resto do estado, quer dizer, como é que está essa conversa? Acho que é interessante para a gente ver como é que isso vai acontecer no resto dos outros estados do país.
Bom, deixa eu então, só dar umas linhas gerais e, Alex, fica aí super à vontade para me cortar aí e acrescentar também. O plano em geral, o que ele fez? Né? Primeiro, uma constatação clara que a epidemia ela é heterogênea no Brasil e é heterogênea em São Paulo também. Né? As regiões foram recebendo, né, o vírus em timings, em estágios diferentes no tempo, e a capacidade hospitalar também é muito distinta. São Paulo fez um trabalho assim, impressionante de ampliação da capacidade de hospitalar, que saiu de 500 leitos de UTI para 1.500 em 2 meses. Mas, além disso, a epidemia aqui está num estágio diferente, porque ela começou por aqui, né? Começou pela capital. Então, como é que a gente pensou o plano? Vamos olhar esses indicadores todos, de capacidade hospitalar e evolução da epidemia, por região. E aí a unidade de medida é a região de saúde, que é parecida com a divisão administrativa, mas não é exatamente, que é como é que a Secretaria Estadual de Saúde vê as regiões do ponto de vista da distribuição de equipamentos, de leitos, de atendimento de saúde de maneira geral. Então, a gente divide o estado em regiões de saúde e classifica cada estado com base na sua capacidade de atendimento hospitalar para COVID e os indicadores de evolução da epidemia. O que que gerou, são 5 faixas, 5 zonas de risco. Uma que a gente chama de alerta máximo, que é a quarentena atual, em que está tudo fechado, a não ser indústria essencial, construção civil e alguns setores que sempre estiveram abertos, mas que eles estão, de alguma maneira, muito, muito interrompidos por comportamento das pessoas. Educação está fechado. Então, tem uma faixa de alerta máximo, que é a atual, e tem outras faixas em que vai havendo uma leve e gradual flexibilização de alguns setores. É um pouco o que a Denise comentou no começo. A primeira faixa é a laranja, a gente começa a liberar comércio. A segunda é amarela, começa a liberar, além do comércio, bares e restaurantes ao ar livre. A verde, que aí já abre mais alguns setores, academia de beleza, academia de ginástica, academia de ginástica, salão de beleza, e aí depois tem uma fase azul que a gente nem mapeou ainda, nem detalhou, porque é uma fase que a gente chama de novo normal, e nem no verde nenhuma região do estado se classifica, com base nas réguas ali. Então, o que a gente espera disso? começar gradualmente naquelas regiões que estão mais sob controle do ponto de vista de atendimento e da epidemia, você começar alguma flexibilização. Agora, o que é a mensagem importante? Esse plano não vai só para frente, ele vai para trás também, porque se ou a capacidade ficar muito estressada ou a epidemia acelerar, a gente volta para trás e volta para as quarentenas, e inclusive com a perspectiva de endurecer mais do que o que já foi até agora. Região metropolitana e cidade de São Paulo. A gente destacou dentro da região, que a gente chama região de saúde 1, que é a Grande São Paulo, a gente destacou a cidade de São Paulo, porque a cidade de São Paulo tem mostrado uma estabilidade nos dois índices, tanto do ponto de vista da evolução da epidemia, quanto do ponto de vista da capacidade hospitalar. Muito porque houve essa ativa na capacidade hospitalar. Então, quando você olha leitos de UTI, ocupação está mais ou menos estável, novos casos, deu um pico agora, que a gente não sabe quanto que é fruto do feriadão também, que demora a fluir os dados para frente, e quanto que de fato houve um pico, também aumentou muito testagem. Então, todos os dados têm que ser um pouco tratados. Mas na prática, o que a gente olha hoje é alguma estabilidade nos dados da capital. E isso não está refletido nas outras regiões da Grande São Paulo. Ao contrário, a gente está vendo uma pressão hospitalar mais alta e está vendo a epidemia mais acelerada nessas regiões. O que que a gente vai fazer até para dar um pouco mais de transparência para a Grande São Paulo? Assim como a gente destacou a cidade de São Paulo por um tratamento diferenciado, a gente vai quebrar as regiões em torno de São Paulo, da Grande São Paulo, e vai avaliar essas regiões por regiões também. É sempre complicado, porque o vírus, obviamente, não obedece fronteiras, e muita gente vem da região da Grande São Paulo trabalhar na capital e volta à noite, então tudo isso gera uma complexidade, um risco maior. Mas a ideia é a gente agora começar a observar quebrando a região metropolitana em várias regiões, porque elas também são heterogêneas entre si. E a gente está falando de 20 milhões de pessoas, né? 12 milhões na capital e outras 10 milhões de pessoas no entorno. Então, isso em linhas gerais é o que a gente tá pensando.
Agora, Ana, ontem conversando com o Hélio, com o professor Hélio Zilberstein, da USP, tá certo? Ele deu uma sugestão que eu acho que é interessante pensar, que ele falou, pô, eles deviam ter pelo menos algum tipo de variável que denotasse cadeia produtiva, ou seja, você liberar de alguma forma, tá certo, numa cadeia produtiva, uma variável, além das variáveis de saúde e tal, que você pudesse ter, ver se poderia ter alguma variável de cadeia produtiva nesse processo de liberalização. Eu achei a ideia interessante, mas eu não sei se é viável.
Vou deixar o Alex falar, que ele a gente fez essa discussão.
O Eduardo Haddad, também professor ali da FEA, foi responsável por toda a parte de modelagem econômica, que foi uma coisa que foi discutida, né, Ana? Questão das integrações para frente e para trás. A gente acabou não levando adiante, justamente porque esse tipo de abordagem, obviamente, dá problemas. Se você liberar um elo da corrente lá para frente ou para trás, né? Quer dizer, ou falta matéria-prima ou para quem vender vai dar problema, mas a gente também teve que levar isso em consideração na questão da própria transmissão Então, foi pensado, quer dizer, teve uma série de
Quer dizer, a restrição de saúde é que é a restrição de verdade.
Exato. Quer dizer, número um aqui, assim, se a gente pensar ali a restrição de saúde é a principal. Dentro da restrição de saúde, a gente foi tentar, a gente teve uma discussão lá, que critérios? A gente privilegiou, né, setores mais vulneráveis, setores que tivessem impacto maior em emprego, enfim. Não foi ignorado isso, mas isso aí é um second best, né? Quer dizer, dada a restrição de saúde, você vai tentar avançar nessas dimensões do que na medida do possível, mas infelizmente não tem como ter uma ótica. É um exercício de humildade para economista que é um problema para nós, mas enfim, mas colocou economista de um lado, médico do outro. Imagina o problema que isso pode dar. Mas a restrição de saúde, nesse momento, é a mais importante, né? Tem que maximizar dentro desse conjunto.
Desse conjunto. E tem um ponto que, Alex, você vai se lembrar, que foi para nós bastante surpreendente. Porque mesmo quando você olha a cadeia, na verdade, isso o Dória fala, e às vezes a gente não presta assim, né? Acha que não é exatamente isso. Mas do ponto de vista de restrição para funcionamento, quando você pega, por exemplo, a indústria não fechou. As indústrias que fecharam, fecharam por decisão própria, ou porque não tinha demanda, ou porque estava preocupado com a contaminação nos seus, né, parques industriais, nas suas plantas. Então, na hora que a gente olha, mesmo quando a gente olha a cadeia, não precisa de um mecanismo legal para você abrir, porque ela está aberta na prática. Então, você precisa destravar a cadeia. É o caso, por exemplo, de comércio, né? O comércio a gente acabou colocando ali como prioritário, porque ele acaba, assim, toda a cadeia dele para trás, em princípio, está aberta. Não está fechada.
Eu queria agradecer muito a presença de vocês, Ana, porque a Ana tem outro compromisso. Eu fiquei encarregada de tomar conta aqui do relógio dela, então estou lembrando vocês. Ana, eu vou te liberar primeiro para você ir para o seu compromisso. Isso. E depois eu arremato aqui com o Zé Márcio, o Alexandre. E queria agradecer muito sua presença aqui, tá, Ana? Foi ótimo e volto sempre.
Imagina, eu que adorei esse papo. Poxa, papo com o Zé Márcio, com o Alex, você fica fácil, né, Denise? Então, um prazer, nem que passar o tempo, se você não tivesse chamado a atenção aí. Agradeço aí pela disciplina no tempo. E, bom, Zé, Alex, super obrigada. Obrigada a quem nos assistiu. E foi um prazer aqui. E volto quando vocês quiserem. Só convidar que eu venho. Tá bom?
Ok, obrigado. Ana. Muito bom. Obrigado por ter aceito o nosso convite aí. Beijão.
Tchau. Tchau. O Alexandre, o papo de vocês estava tão bom que eu deixei vocês e parecia assim, ó. Deixei fluir, não quis atrapalhar, mas eu queria te fazer uma perguntinha aqui, porque é uma pergunta que chegou aqui da audiência. Como você já foi diretor do BC, a pergunta é: na sua análise da atuação do BC, você tomaria as mesmas decisões ou faria diferente?
É chato pra caramba, porque é uma coisa que eu não gostava quando estava lá. Ouvir a velha guarda falar.
Ex-diretor é sempre chato, né?
Não, ex-diretor não é chato, por definição. Então, tudo bem. Eu sou ex-diretor, posso ser chato. Eu teria sido mais agressivo do ponto de vista de redução de taxa de juros. Não acho que isso vai fazer uma diferença boçal agora, não acredito nisso, mas acho que pode ajudar talvez a recuperação um pouco mais lá na frente. Eu acho que a atuação regulatória do Banco Central, quer dizer, as medidas de liberação do compulsório, a própria compulsório, capital, etc., né, foi importante. Eu acho que foi muito bem conduzida, né, nesse ponto, totalmente alinhado com o que a Ana pensa. Acho que o empenho do Banco Central na discussão, que foi conhecida como PEC do Orçamento de Guerra, não é um nome bom, mas o objetivo, acho correto, que é dar essa possibilidade para o Banco Central atuar nos mercados de dívida, seja dívida pública, eu vejo principalmente a questão de dívida privada, pode fazer uma baita diferença num cenário como a gente está vendo hoje, em que o crédito está travado. A gente vê que o Fed, o Federal Reserve, nos Estados Unidos, tem tido uma atuação mais forte. O Banco Central estava constitucionalmente proibido de fazê-lo, agora não mais, então pode ser importante. Então, nesse aspecto, eu acho irrepreensível a atuação do Banco Central. Do ponto de vista de política monetária, propriamente dita, eu acho que a reação inicial, não tanto talvez o movimento, o tamanho do movimento foi lento, mas, num primeiro momento, acho que faltou o entendimento da gravidade da coisa, né? Então, a gente vê lá, o Banco Central fez a primeira redução de taxa de juros, não, assim, isso aqui está bom. Não, isso aqui não está bom, está muito ruim, gente. Assim, acho que demorou um pouco para cair a ficha. Então, depois isso gradualmente acabou se recuperando, a gente vê uma atuação mais decisiva aí. E uma coisa que eu tenho tido dificuldade em comprar é a discussão que apareceu aí na última reunião. De novo, a decisão achei correta, o compromisso de mais um corte de juros acho que também está correto. E olha que eu não sou, nunca fui considerado pombo no que diz respeito à política monetária, mas a inflação está em queda. Aí tem uma discussão que me parece extemporânea, até quando a gente pode baixar o juro, implicitamente dando a entender que a gente vai parar de cortar porque não tem mais espaço. Peraí, não. Aí eu tenho um problema, porque, enfim, pode ser que realmente, de fato, esse 2,25, acho que vai ser alcançado na próxima reunião, seja compatível com a inflação de 2021 ali, mais perto da meta. Tá bom, mas fala 2,25 é o meu limite para baixo. E se a gente tiver uma recuperação ainda mais lenta do que a gente projeta? E se a nossa, na verdade, a inflação para o ano que vem, que o Banco Central está projetando ali na casa de 3,40, se tiver corte de juros, né? E se ela tiver mais para 3 ou 2,90, o que você vai fazer? Não, vou entrar aqui, não, eu tenho aqui um limite de estabilidade financeira, eu tenho um problema de câmbio, mas peraí, nosso regime não é meta de câmbio, nosso regime, se você está com problema de estabilidade financeira, você tem outros instrumentos para estar, por que que enfim, essa discussão, enfim, sobre piso da taxa Selic, essa altura, qualquer piso que não seja zero, para mim, está fora de lugar, está fora da lógica do regime. Tá? Não quer dizer que a taxa de juros necessariamente tem que cair abaixo de 2,25. Mas você tem que, pelo menos, quer dizer, a nossa métrica, a nossa lógica é calibramos a taxa de juros hoje para chegar numa meta de inflação, para chegar a inflação mais próxima da meta, num horizonte de 18 meses, mais ou menos, que é o que a gente consegue controlar. Por isso até que é. Hoje o horizonte do Banco Central é muito mais 2021 do que 2020. E eu acho que você tem que manter esse tipo de flexibilidade. Entrar na discussão de eu não consigo reduzir além desse nível, tá bom. Então, o que você vai fazer? Se a inflação estiver apontando ir para 2,90 no que vem, contra uma meta de 3,70, você vai falar, vou ficar paradão aqui? Me parece um equívoco do ponto de vista de política monetária. A gente não chegou lá, mas assim, eu não vejo motivo para começar essa discussão nesse exato momento. Eu acho que meu desacordo com o Banco Central, se a gente pode chamar dessa forma, não é tanto quanto as decisões, mas me parece que na discussão delas, inicialmente tinha uma falta de entendimento da gravidade da coisa, e hoje a gente está discutindo coisas que, a meu ver, a gente não deveria nem estar. É o tipo de roupa suja que a gente não deveria trazer para público, não. Essa era uma roupa suja para ficar ali dentro do Banco Central, até ter uma visão um pouco mais clara do que nos espera ali para 2021. Né? Acho que essa seria mais o meu papel de chato fica nessa...
Agora, Alexandre, deixa eu te fazer, já que a gente entrou nessa outra seara aí, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Você se preocupa com a trajetória de desvalorização cambial e por quê?
Acho que em algum grau, quer dizer, eu me preocupava menos, né? Mas não preciso ser mais preciso. Eu me preocupo com o que está por trás, não com a desvalorização cambial em si. E eu me preocupava menos no passado do que eu me preocupo hoje. Por que eu digo isso? Porque eu vejo o câmbio refletindo, ele, quando os exercícios de tentar decompor o que está carregando a taxa de câmbio para cima, parece que o resultado é mais ou menos óbvio. Tem muito a ver com a elevação de risco país, em particular, você pega lá CDS, EMBIO, a medida de risco país que você quiser, parece ser a mais importante para explicar o que está acontecendo com o câmbio. Então,
agora, né? Não antes, agora.
Não, de maneira geral, era verdade.
Estava descolado até março. A partir de março é que colou. É.
E parece por aí. Mas até mais ou menos abril, de novo, a história da que ela estava falando do timing dessa coisa. Até mais ou menos final de abril, começo de maio, a piora de risco Brasil ela estava acontecendo em linha com a piora do risco de todo mundo. A gente estava... Então, uma métrica que eu acompanho lá, risco Brasil contra o risco de todo mundo que não é Brasil, menos Argentina, né? A gente estava mais ou menos andando junto. E de um mês para cá a gente descolou. Então, e eu acho que isso teve um impacto. E eu acho que esse descolamento tem a ver com a percepção que tinha sentido antes. Um governo perdido, uma ação de coordenar rigorosamente nada. Então, minha preocupação é com isso, né? Se fala atrás. Tá bom, você tem impactos da taxa de câmbio. que estão notavelmente ausentes da inflação nesse momento, pelo menos. Eu acho que esse é um ponto importante. E parece que vão continuar. Se a gente olha assim, as melhores as projeções estão sendo feitas, mas a gente está vendo e impacto de câmbio geralmente se materializa muito rápido, um trimestre aí na frente já está materializando tudo. A gente está trabalhando com uma inflação baixa esse ano. Tem uma preocupação com o balanço de empresas. Começando a olhar um pouco mais de cuidado. Então, eu fui atualizar ali aqueles números de como é que está a posição internacional de investimento no Brasil. Os números estão um pouco defasados, são do final de 2019, mas pelo menos, até onde eu consegui ver, a gente ainda tem uma situação na qual o país não... Acho difícil que a gente vá para uma crise de balanço de empresas por efeito da desvalorização cambial. Tem que talvez olhar de uma maneira um pouco mais granular isso, mas pelo menos nos grandes agregados não parece esse o caso. Então, eu tenho alguma preocupação com a taxa de câmbio, mas minha preocupação maior é o que está fazendo esse câmbio andar, né? Que é essa piora de risco, além da piora de risco que está acontecendo, certo, nos emergentes.
Concordo inteiramente com a observação. Certo, eu acho que é isso mesmo. O grande problema é exatamente o aumento do prêmio de risco que aconteceu nos últimos um mês e meio, por aí.
É isso aí.
Tem uma pergunta correlata aqui, que é do Roberto Motta. Primeiro ele falou assim, foi um prazer ter trabalhado com você no Unibanco. E fala para você, Alexandre. Aí a pergunta dele é a seguinte, Alexandre, nós somos emergentes com dívida PIB indo para perto de 95%. Nosso BC não estaria tomando muito risco caso ele derrube os juros para baixo de 2,25%? Já não seria uma conquista enorme para o Brasil ter juros perto de 2% por um prazo muito longo?
Não, eu não tenho a menor dúvida que sim, é uma baita conquista. Vamos lembrar, porque inclusive em outras crises a gente teve que reagir de maneira oposta. Tá? Então mostra, do ponto de vista do Banco Central, mas assim, eu acho que são coisas distintas. De fato, eu tenho uma preocupação muito séria com a área fiscal. Né? A gente acabou não entrando muito nessa seara aqui, mas eu vejo assim, a chance da gente embarcar numa crise séria fiscal daqui a algum... Mas não tem nada a ver com a decisão de juro agora. Né? A decisão de juro agora, eu vou insistir, a decisão de juro agora, ou qualquer maneira, ela tem que ser guiada pela perspectiva de inflação. Eu acho que esse é o ponto. Então, se a gente está vendo uma inflação abaixo da meta, você tem que calibrar a sua taxa de juros abaixo da taxa neutra, porque você quer trazer a inflação de volta para a meta. Eu confesso, tem ali o nosso grau de incerteza é grande. Se for olhar para a projeção do Banco Central, com juro de... quanto é que era agora? Acho que é 3,25, se não me engano. Agora não vou lembrar exatamente, mas ele chegava numa inflação de 3,4 para o ano que vem. Né? Então, com juro de 2,25, se vale alguma coisa, ele vai trazer a inflação para uns 3,5, por aí. Essa é a métrica. Né? A nossa métrica não é a relação dívida-PIB, a nossa métrica não é a taxa de câmbio, nem nada. Agora, se a gente tem um problema de fiscal, né? O problema tem que ser trabalhado na esfera fiscal, né? não na esfera monetária, nem para um lado nem para o outro. Né? Não vou cortar o juro porque eu tenho um problema fiscal, só teria essa preocupação se o fiscal estivesse batendo na inflação, não é o caso no horizonte relevante para o Banco Central, na frente pode ser, e também não vou cortar o juro porque eu preciso resolver um problema de dívida. De uma forma ou de outra, você desancora as expectativas de inflação. Então, eu sou meio caxias a esse respeito. Né? Obviamente, se a gente for para uma situação na qual a dominância fiscal, esquece. Mas daí o problema não é...
Não é os juros, né?
Não, o problema não é o juro, o problema é o fiscal.
Pois é.
Era isso.
Tudo bem. Você está muda.
Ah, desculpa, gente, porque tinha uma conversa aqui atrás, eu deixei no mudo, aí eu sempre esqueço de tirar, por isso que eu não deixo. Mas, bem, voltando aqui, Alexandre, super obrigada pela sua presença aqui com a gente, foi ótimo o papo, foi super bem você com o Zé e com a Ana, achei que foi um trio excelente, então eu te agradeço e peço para você voltar aqui daqui a algumas semanas, daqui a alguns meses, pode ser?
Ah, claro, sem problema, vou te falar, é até covardia com com o Zé Márcio, com a Ana. Obviamente, a conversa vai fluir. Então,
muito obrigado, Alexandre.
Bom fim de semana
para vocês. Um prazer te ver. Foi ótimo o papo. Vamos fazer outra vez. Muito obrigado, Mel.
Até logo.
Tchau.
Maravilha. A você de casa, muitíssimo obrigada pela presença. Deixe seu like e compartilhe com aquele seu amigo que quer entender o que está acontecendo na economia. A gente começou a nossa conversa falando de PIB, mas depois teve muito mais aqui também na nossa live.
Abra sua conta na Genial Investimentos. É simples e de graça. genialinvestimentos.com.br